É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, nós discutimos o mercado do boi. A gente traz a análise do que anda acontecendo e nos últimos dias o debate maior fica em função do aparecimento de uma oferta de animais que tem alongado as escalas e tem feito com que os frigoríficos testem patamares menores de preços aí para arroba. Aos poucos eles têm conseguido diminuir as cotações, mas não dá para dizer que é uma queda significativa por enquanto não. Mas a gente vai ouvir agora o Breno Maia. O Breno está de casa nova, ele agora faz parte da mesa de commodities da Necton Investimentos e o Breno acha que tem data marcada aí para o fim dessa oferta, ou pelo menos para que essa oferta maior que apareceu nos últimos dias pare de influenciar, ou pelo menos pare de pressionar essas cotações. Certo, Breno? Seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Bom dia, produtores do Brasil. É um prazer enorme estar aqui de novo, podendo contribuir, podendo levar um pouquinho da informação que a gente tem. Primeiramente, agradecer aqui o espaço e contar a novidade aí. Começo de abril para cá, nós viemos aqui para a Necton, eu e minha equipe. Fomos convidados pela Necton. A Necton é uma corretora que é a junção da Spinelli e Concórdia, e que o ano passado foi adquirida pelo BTG Pactual. Eles têm um projeto grande aí de querem ser líderes no mercado de commodities e convidou nós para fazer parte desse projeto e vamos alavancar a mesa e levar informação e mercado para nossos clientes, os clientes da Necton. Como eu estava te falando, Alexandre, a gente trocando uma ideia, dar um view do mercado que está acontecendo hoje, tá? Eu gosto sempre de falar o que está acontecendo hoje, ver o que aconteceu para trás e para a gente entender o que pode acontecer para frente, tá? O ano de 2020, nós viemos da pior seca desde 1967 no Mato Grosso do Sul. Foi um período bem complicado. Para acabar de complicar, um ano de El Niño, as chuvas na estação de verão foi bem abaixo da média. Então, nós estamos tendo problemas graves. Nós estamos agora no final de abril já sentindo os problemas graves de seca. Você imagina daqui 60, 90, 100 dias aí que nós temos que enfrentar um período sem chuvas. Então, vai ser bem grave a situação. Mato Grosso do Sul, na minha cabeça, a safra do boi lá já entrou. Tanto que nós observamos há 20, 30 dias atrás, as cotações lá eram mais pressionadas. Hoje já se trabalha com o mercado um pouco melhor, e as escalas lá um pouco mais curtas que o resto do Brasil. São Paulo nós estamos com as escalas mais confortáveis um pouco, e estamos com as escalas um pouco mais confortáveis devido ao período que está chegando. Secou demais no estado, vindo um pouco de gado do Goiás, um pouco de gado de Minas, justamente pela seca. O pessoal já está com medo, já está entregando as boiadas. Mas só com uma coisa interessante, Alexandre. A gente falava isso ano passado, assim, nós comemos muita era de boi. Aquele encontro de tecnologia, mudança do sistema de produção. O que aconteceu? Aquele gado que era para estar morrendo hoje com 20, 18, 19 arroba aí a pasto, ele está chegando hoje com 16, 17, e estão tentando colocar ele nos boitéis. Eu acho assim, que o volume de gado terminado a pasto é bem menor do que nos últimos anos, tá? O bezerro nas cotações atuais, a oferta de fêmea está reduzida, e na minha cabeça, essa oferta pontual, ela, nos próximos 15, 20 dias, começa já a mudar. Por que eu te falo isso? Porque nós entramos no mês de abril com a expectativa de oferta maior. Eu acho que na segunda quinzena de maio nós vamos entrar com a expectativa de oferta dos próximos 20, 30 dias bem menor que nós estávamos vivendo. Justamente por essa seca antecipada, baixa qualidade das pastagens e um fator muito relevante é o preço do milho. O milho hoje estão falando aí em São Paulo, milho de 100 reais. Acabando safra de verão, milho de 100 reais. Ou seja, o boi de 14, 15 arrobas para cima, ele nada mais é do que milho. Então, a conta que se tem que considerar, a conta está ficando complicada, o garrote está caro, a remuneração do confinamento já não é mais atrativa. No ano passado, nós tínhamos algumas remunerações muito mais atrativas. E, por outro lado, uma forte demanda do lado chinês. Tá? Mês de abril aí já está reportando 16% a mais de exportação do que foi 2020. E hoje saiu uma notícia, que vem saindo corriqueiramente, a gripe suína lá começou a pegar de novo. Tá? Hoje saiu a notícia aí no norte da Mongólia, 436 leitões foram diagnosticados com gripe suína, desses 330 já morreram. Já tem consultorias privadas na China falando de uma diminuição de 30% do rebanho suíno. Isso mostra, justifica esse apetite, esse aumento da exportação. Ela, semana passada, abriu 30 unidades nos Estados Unidos. Já tem notícias que estão em vias de abrir aqui no Brasil também, para conter justamente essa falta da proteína lá fora. E com a alta do soja, de milho no mercado internacional, a proteína vai no mesmo caminho, né? Porque a proteína na verdade, é a transformação dessas commodities. Então, eu vejo, assim, o mercado nos próximos 30, 40 dias bem positivo, tá? Vejo o boi caminhando aí para patamares recordes para frente aí, justamente por esses pontos que eu pontuei, que é a falta da mercadoria pronta, justificada pelo clima e pela alta da comida, pela baixa disponibilidade da comida. E, por outro lado, essa demanda adjacente no mercado externo.
Muito bem. Então, vamos pontuar direitinho esses fatores que você colocou aí. Quando você fala dessa falta do boi de era ali e que ele chegou a ficar... tá no campo com 16 arrobas. O que vai acontecer com ele? Ele não vai para confinamento porque não compensa, Breno?
Não, ele vai para confinamento ou ele vai ficar a pasto. Aí vai ser a taxa. Você olhando hoje o preço da pedida do garrote versus a diária de um boitel e olhando a curva futura, a taxa fica bastante exprimida, entendeu?
Né?
Então, pode-se observar assim, uma diminuição desse boi fechado. As contas estão bem apertadas.
Tá. E daí esse boi ficaria no pasto para o ano que vem, para a próxima safra só.
Exatamente. Se ele não for confinamento, o destino dele é ficar no pasto.
Hoje, assim, hoje fechar esse animal fica muito apertado.
Fica muito apertado. E o boi é diferente da suinocultura, da avicultura, assim, que a galinha está lá dentro fechada, ela tem que comer. Ou come, entendeu? Uhum. O boi você tem essa alternativa. Se a conta não for atrativa, ele vai ficar a pasto. Então, é assim, e eu estou vendo assim, tem uma pressão em São Paulo e tal, mas eu acabei de ver reporte de negócio em frigorífico grande, no Mato Grosso do Norte, no Vale do Araguaia, 310, preço de São Paulo, preço de, sim, quase preço de São Paulo, ou seja, as praças produtoras estão com um diferencial de base bem achatado referente a São Paulo. O que justifica isso? É a exportação crescente, que é gado que já sai de lá direto, entendeu? E a baixa disponibilidade de matéria-prima. Você pega no Mato Grosso numa época dessa, começo de maio, com a escala curta e preço de São Paulo, assim, isso mostra para nós a firmeza que é o mercado de boi e aonde que ele pode ir, né? Porque é o maior rebanho do Brasil e está desse jeito.
E daí entra o fator China, no caso, né? Pegando todo esse animal que está disponível, né?
Exatamente. Por outro lado, entra esse fator China, que eu imagino uma exportação aí de 15% a 20% acima do que foi 2020.
Só pela China?
Pelo mercado externo, exatamente.
Pelo mercado externo. Agora, o Breno, a gente viu, você já justificou, né, esse aumento da compra chinesa aí, que vem se mostrando nas compras recentes, nas exportações recentes, mas a gente tem um outro fator também, que é a melhora do preço, né? A China tá aumentando o preço pago pela carne brasileira, né?
Exatamente, essa semana já há reportes de melhora de 200 dólares a tonelada. Isso mostra a baixa disponibilidade da proteína no mundo. E estamos abrindo outros mercados. Fizemos exportação para a Indonésia, é um país com grande potencial de consumo. Está em vias de abrir Japão, que eu já falei em algumas entrevistas para trás, eu acho que em 2021 vamos ter essa novidade. Aí nós não temos mais barreira para carne, para a proteína bovina do Brasil, né?
Agora, qual que é o potencial desse mercado de exportação manter em alta o preço da carne brasileira e, consequentemente, o preço da arroba? Só o mercado externo dá conta disso?
Nós estamos caminhando, Alexander, para mudar os patamares de exportação da carne bovina brasileira. Uma, porque o estoque mundial conta-se baixo, e é o Brasil que tem para atender. E abrindo cada dia mais países novos. Então, igual eu já reportei aí, mês de abril, 16% acima. Para mim é uma constante esse aumento de exportação. É uma novidade a carne bovina na China. Há estudos que falam que em 7 anos ela pode importar 8 milhões de toneladas do Brasil. Então, assim, para mim é um caminho sem volta, entendeu? Essa questão de ganhar cada vez mais espaço e mercado, e a tendência é que nós sempre fazemos uma conta de 25% exportação, 75% mercado interno. Uhum. Eu acho que cada vez mais esse número vai caminhar para mudar assim, 30%, 35%, 40%, e quem sabe um dia chegar até 50%, meio a meio. Porque é só países novos, países que estão abrindo, conhecendo a nossa mercadoria, e é isso.
Muito bem, então, mas você acha que tem potencial para melhorar o preço da arroba? Só a questão da exportação? Ou precisa ainda do incremento do mercado interno para melhorar?
Só fazer a questão da exportação, acho que a exportação é tudo no mercado, né?
É
um cliente novo que está levando a mercadoria que eles não têm. Eu acredito muito nisso, e esse ano é um ano de baixa disponibilidade de animais. Eu acredito que nós vamos ter valorizações, nós estamos, assim, igual está acontecendo com o milho, que dobrou de preço, nós temos alguns percentuais para ganhar na arroba ainda esse ano, porque o boi daqui para frente agora é o boi de confinamento. Ele é o boi que come milho, come soja e é feito se conta nele, entendeu? Então, eu estou bastante otimista aí para os próximos meses aí.
Por exemplo, a gente já viu na B3, né, o boi outubro chegando nos 334, hoje voltou para os 330. É um preço justo ou pode ir mais que isso, na sua opinião?
Eu acho que pode mais.
É?
Ah, eu acho que pode. Porque um boi de 325, 330, se você fizer a conta dele da arroba, do garrote e do confinamento, a conta fica muito, muito apertada, entendeu? Então, isso sugere-se que o mercado tem um pouco mais para ir sim.
Tem que estimular esse cara a botar o animal para confinamento, então. Tem que dar preço para ele.
Exatamente.
Muito bom. Muito bom. E consumo interno, Breno, o que você espera? Como é que você avalia o consumo interno e qual o potencial dele de precificação da arroba aí?
O consumo interno está um pouco assim, limitado pela pandemia, mas nós estamos gerando emprego. E eu acredito que depois dessa vacinação, essa demanda retraída, eu acho que nós temos um segundo semestre bem aquecido na economia brasileira, bem mesmo. Baixa disponibilidade de materiais, você pega desde automóveis, a trator, a copo plástico, qualquer coisa que você vai comprar, se tem um prazo de entrega que jamais foi visto. Então, acho que tem uma demanda retraída, isso, consequentemente, vai vir com uma geração nova de emprego, um aquecimento de economia. Estou bem confiante para o segundo semestre na economia, tá, Alexandre? Tanto interna quanto externa.
Legal. Então, essa junção de demanda interna com demanda externa mais oferta restrita de animal é a conta certa aí para fazer a arroba aumentar.
Com certeza.
Boa, Breno. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Eu agradeço, fico honrado com o convite. Um bom dia a todos aí. Um abraço, Alexandre.
Valeu, grande abraço para você. Até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.
Breno Maia, Necton, aqui com a gente, trazendo as informações do boi. O Breno tem umas pontuações aí diferenciadas de mercado. Ele coloca prazo aí, né, para finalização dessa oferta que está aparecendo agora e que tem ajudado a pressionar as cotações. Tá certo que não é uma pressão que fez o patamar despencar, o patamar da arroba, né, despencar, mas segundo ele, a gente tem aí pelo menos uns 15 dias ainda dessa oferta acontecendo e sendo utilizado pelos frigoríficos como manobra para pressionar as cotações. Depois disso, deve prevalecer a oferta baixa de animais. Ele pondera que aquele animal erado, o animal pronto para abate já não tem mais, ou pelo menos a oferta é muito curta, e que esse animal precisaria do incentivo aí do confinamento para chegar no peso ideal de abate. No entanto, o confinamento nos atuais patamares de preços não está sendo estimulado, e isso pode fazer com que esse animal permaneça no pasto e seja ofertado só lá na safra do ano que vem. E isso significa um confinamento, um período de confinamento com menor oferta de animais, o que pode dar mais gás ainda para a alta dos preços dos animais no segundo semestre. Então, vamos ficar de olho para que possa acontecer aí, principalmente em relação à precificação da arroba. Pelo que o Breno analisou para a gente, ele está muito otimista com os níveis de preços sendo elevados aí para a arroba do boi nos próximos meses. Então, vamos ficar de olho para ver essa possibilidade de cenário se concretizando daqui para frente. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3 Mercado Futuro hoje, caminhando de forma positiva. Olha, o abril, 312,60, subindo 0,35%. O maio, R$ 306,30, alta de 0,21%. Junho, R$ 311,70, uma alta de 0,5%. E o julho, R$ 319,95, alta de 0,46%. O mercado futuro para outubro trabalha nesse momento a R$ 331,35. Tem uma queda de 0,08% em relação ao fechamento de ontem, mas o mercado está bastante volátil. Agora há pouco estava marcando 330 e já subiu para 331 nesse momento. Então, tem aí uma movimentação também acontecendo para os negócios de outubro. E a gente já viu preços recordes para outubro acima dos R$ 334,00 sendo praticados aí nos últimos dias. Vamos ficar de olho nessa movimentação lá na B3. Tudo indica que a gente pode ter uma reação nos preços aí sendo observada. Indicador CPEA ontem fechou com queda de 0,41%. Faz parte ainda desse processo de queda nas cotações ou de tentativa aí de pressão nos preços que os frigoríficos têm feito. R$ 312,10 foi o indicador de ontem. Mas lembrando que essa pressão ela não está acontecendo lá no Mato Grosso, como o Breno bem colocou aí, porque lá as exportações têm ajudado aí a melhorar o ritmo de entrega dos animais, e isso tem feito com que os preços se equiparem, quase se equiparem a São Paulo. O Breno falou de 310 arroba lá no Mato Grosso contra uma arroba de 312, segundo o indicador CPEA, aqui em São Paulo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques, e você acompanha todas as informações do mercado aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que além do site, você também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No YouTube, procura a gente lá como Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Oficial, Se inscreve no YouTube, é importante a sua inscrição. Se inscreve, aciona aquele sininho para que toda vez que tem informação nova, a gente possa alertar você para que isso seja visto por você também. No Facebook, Notícias Agrícolas. Procura lá Notícias Agrícolas e segue a gente no Facebook. Também no Facebook tem informações pontuais, importantes aí sobre os principais temas e sobre o mercado. Também você acompanha o Notícias Agrícolas pelo Facebook. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. Segue a gente também, procura a gente como arroba Notícias Agrícolas. E no Instagram também tem muita informação legal, muita informação direta aí para o produtor, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter é arroba noteagri, arroba noteagri. Dessa forma você encontra Notícias Agrícolas lá. No Twitter você já sabe, aquela linguagem mais manchetada, aquela informação mais rápida, mas de qualquer forma a possibilidade de, através das manchetes, você se aprofundar na notícia que é destaque naquele dia. Então, arroba noteagri para quem acompanha Notícias Agrícolas pelo Twitter. Muito bem, participe das nossas redes sociais e mande as suas informações, mande um pouquinho da sua história, um pouquinho do que anda acontecendo aí na sua região, para que a gente possa entender e compartilhar essa informação com quem acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.